Olá, sou Val Rocha, sou gestora de projetos no IDEAC e da Rede Literação, onde atuo como gestora de projetos, GT de integração, e é uma rede formada por 18 bibliotecas comunitárias espalhadas na cidade de São Paulo. E estou hoje na agência Solano Trindade, na Rádio Mistura, e vou conversar aqui com uma parceiraça da rede, que é a Clarissa Roberta, que vai contar um pouquinho para a gente sobre uma superação que a gente desenvolve na rede, uma das diversas ações focadas na leitura, na literatura, que é o Literação Papo. Antes, eu vou convidar a nossa querida Clarissa para se apresentar, mas já adiantando, ela é escritora, dramaturga, atriz, mediadora de leitura, e está aqui hoje para contar um pouquinho sobre essa ação que a gente já desenvolve há um tempo na rede. Olá, Clarissa, tudo bem?
Olá, Val. Bom, como a Val já disse, eu sou a Clarissa, eu sou mediadora de leitura, faço parte da Rede Literação há alguns anos. Ainda quando eu era tipo uma criança, já fazia parte das ações da Rede Literação. E desde lá, eu venho tentando me aproximar mais da leitura, então eu também gosto de escrever poesia, ultimamente tenho escrito até contos, e também sou atriz, faço parte da CIA Teatral Artimanha, que inclusive somos da mesma CIA, e eu atuo na biblioteca da escola Desembargador Amorim Lima, que é uma escola municipal aqui de São Paulo, que fica ali no Butantã. Eu sou ali de Vila São José, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. E é isso. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca que tipo, é mantida por pais e mães voluntários, e é uma biblioteca muito legal. A Rede Literação engloba ela. São 18 bibliotecas, inclusive essa, que é a nossa única biblioteca escolar na rede. Também faço parte do GT de comunicação, esqueci de falar.
E de mobilização, de incidência política. Então, são várias ações que a gente desenvolve na rede. E hoje aqui, né, nessa agência, nesse estúdio, que também fica no Extremo Sul, no Campo Limpo, trocando aqui, compartilhando um pouco das nossas práticas. Né? Esse é um dos episódios que a gente está trazendo e vale a pena conhecer as outras ações que a rede desenvolve. E aí, né, a gente convidou Clarissa para contar sobre essa ação Litera Sampafro. E o que é o Litera Sampafro?
Bom, eu poderia dizer, algumas pessoas podem pensar, a Literação Papo é um evento, mas eu acredito que ele seja mais do que um evento. Eu posso considerar ele uma ação, eu posso considerar ele um movimento por querer ler e conhecer escritoras, escritores que tragam uma literatura negra, uma literatura afro-brasileira, literaturas negras. Então, o Literação Papo, ele é uma ação que convida mediadores de leitura, leitores, todo mundo a estar em roda com essas literaturas e com a presença ali desses autores e dessas autoras para debater sobre essas literaturas mesmo.
Bacana, Clarissa. E, né, você falou de um movimento, né? Acho que mais do que um evento, né? Quando a gente fala em movimento, as coisas se movem e vão para um lugar da ação, né? E aí, quando a gente pensa nessa ação, nesse movimento Literação Papo, qual é a motivação de realizar uma ação dessas?
Eu acho que uma coisa que a gente tem que perceber é que muitas vezes a literatura negra, assim como a literatura indígena, assim como a literatura LGBT, EPI, AQN+, são literaturas que muitas vezes são marginalizadas e não são faladas, não são ditas, não são lidas, ou ainda que sejam ditas, faladas e lidas, não é por toda a maioria e não é uma coisa que muitas vezes é incentivada. Então, acho que o nosso maior desejo com essa ação aqui, que eu trouxe até aqui o livrinho Literação Papo, é poder colocar isso em pauta, falar sobre essa literatura que existe, que está aí há muito tempo e que, por vezes, é invisibilizada. E, além de fazer esse movimento também, é poder ter esse lugar de representatividade, né? Que é aquele Me Vejo no Que Leio, que, inclusive, já foi o nome de um dos nossos eventos, outro evento nosso, mas é poder ver um livro e falar, cara, olha isso, a protagonista é uma pessoa preta e, tipo, eu acho que é esse lugar, né? De você poder se enxergar e se conhecer e tipo, ver a literatura como esse lugar mesmo.
E saber que tem outros, né? Como que a gente se conecta e se espelha em outros e enxerga outros que estão ali fazendo e também na militância, né? E enxergar essa literatura como uma riqueza e uma história, né? Como que a gente vai se conectando. E aí, assim, as bibliotecas, todas as bibliotecas comunitárias da rede, né, dão destaque a algumas temáticas e alguns autores. E a gente trouxe muito forte essa questão da literatura negra, afro-brasileira, escrito por autores e autoras negras. Tanto na aquisição do acervo, né, você é de uma biblioteca comunitária, tem essa organização e esse olhar para pensar esse acervo também, junto com o território, né, e junto com outras formadoras dentro da rede. Como essa organização da escolha desse acervo ou desse espaço físico é feita? Como é feita a divulgação desse acervo para a comunidade? Por enquanto é isso, senão vou te encher de perguntas.
Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrando. Bom, primeiro eu queria dizer que, tipo assim, pensando que a gente é de uma rede formada por 18 bibliotecas comunitárias, a gente está falando de 4 municípios, né? Santo André, Mauá, São Paulo e Guarulhos. E a gente está falando de, como posso dizer, bibliotecas que são localizadas em lugares periféricos. E lugares que a maior parte desse público são pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, enfim. E aí a ideia é que entender também que eu, como leitora, por exemplo, sou uma pessoa que posso dar opinião sobre o que eu gostaria de ler, quem eu gostaria de ler, mas também a gente faz parte de um grupo de formadoras, né? Tipo, a gente já teve edições que foram realizadas no Museu Afro-Brasil e a gente contou ali com toda uma assessoria daquela galera, mas esses acervos, eles são escolhidos a muitas mãos, sabe? Muitas mãos, porque também... Acho que me perdi um pouco, né?
Não, é isso mesmo.
Me ajuda!
Né? É isso mesmo, né? Como que é escolhido, né? E aí você tá trazendo essas formadoras e essas pessoas que são referências, né? Pra gente. Se você quiser citar, você fica à vontade. E aí, se tem também esse olhar da comunidade, se a comunidade participa nessa escolha e decisão desse acervo.
Eu acho assim que esse acervo, ele é uma urgência, ele é um chamado, um pedido que a comunidade pede, né? Em algum desses podcasts, não sei se vai vir antes ou depois, a gente falou aqui sobre o Grupo de Literatura e Direitos Humanos, que é um grupo que se reúne para discutir sobre livros que estão ali, que abordam os direitos humanos de alguma forma. E aí, quando a gente pensa nesse acervo, são coisas que as pessoas gostariam de abordar, né? Então, por exemplo, as redes, as bibliotecas comunitárias, elas reúnem, né? Fazem uma lista com livros que elas gostariam de ver, uma temática que gostariam de abordar. A rede, própria rede Litera Sampa, antes mesmo de fazer o evento, Litera Sampa Afro também tem formações nessas temáticas, né? Uma grande parceira nossa, por exemplo, eu não posso deixar de citar, é a Neide Almeida, que fazia parte, né, do Museu Afro e que é uma escritora maravilhosa, também minha amiga. E ela também foi uma dessas formadoras ali que esteve com a gente, assim como o Kut também. E a Ana Maria Gonçalves são essas pessoas que nos acompanham e estão aí nesse processo de nos ajudar nesse percurso, né, de montar ali enfim, de ter um acervo legal, né.
E aí, quando a gente fala das bibliotecas comunitárias, a gente tem muito esse olhar para a escolha desse acervo, né? Um acervo que seja de qualidade, né? A gente recebe muitas doações também, né? E aí como que a gente também olha para essas doações e as pessoas que doam também com esse olhar, né, criterioso, de pensar um livro de qualidade, um livro inteiro, né? Às vezes chega, né, sem página, enfim. E aí esse desejo, né, quando você traz a... As bibliotecas estão localizadas nas periferias e a população é uma população majoritariamente negra, né? Então, como que esse acervo ele chega para essa comunidade, como essas bibliotecas escutam o que a comunidade está pedindo e está desejando? Então, acho que ter esse grupo de curadores, a gente pode chamar assim, que são referências para a gente, que são referências na literatura, nos ajuda a olhar para isso e a dialogar com essa comunidade, não é?
Eu acho que um bom exemplo que eu acabei de lembrar é que a gente já pensava, por exemplo, em falar de Carolina Maria de Jesus. Só que aí, sabendo que ela morou um tempo em Parelheiros, né, que é onde a gente tem 4 bibliotecas da rede, de repente ficou uma coisa muito mais interessante, né, que é perceber, tipo assim, além de ser uma literatura preta, ver que aquela literatura parte do meu território, é entender que eu também sou sujeita da minha história e que também, não sei, eu acho que é uma espécie de poder sonhar ou imaginar um lugar possível, mesmo escrevendo. Porque pelo menos eu, enquanto uma pessoa que também escreve, eu olho para essas pessoas que vêm antes de mim e sinto, tipo, preparar um caminho. Vou seguir, acho que, sei lá, eu acho que esses passos fazem mais sentido. Então, querendo ou não, esses escritores não estão muito longe da gente. E a gente também não fala só com pessoas que não estão nos nossos territórios, mas a gente já chamou também uma galera que, tipo, tava ali, sabe? Também tem uma escritora que já fez parte do nosso Literação Páfro, que é a Mel Duarte, por exemplo, que é uma slammer maravilhosa também. E, tipo, cara, são pessoas que estão ali nas periferias que a gente acessa. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Reconhecer que esse espaço de representatividade.
Maravilhosa. E aí a gente estava falando, uma das perguntas que eu fiz, pensando também nessa organização desse espaço físico, né? As bibliotecas comunitárias, elas também estão nesse lugar dessa discussão política, né? De pensar, olha, quando a gente fala, olha, na nossa biblioteca vai ter acervo indígena, né? De literatura indígena, de literatura negra, e eles estão em algum lugar dessa biblioteca que não é escondido, né? Lá, e alguém vai chegar procurando. Não, ele vai estar lá em evidência, e a gente tem todo um sistema de organização, né? E aí a pergunta um pouco assim, como que esse acervo é organizado também dentro dessa biblioteca, pensando esse lugar físico, e como que ele é divulgado para a comunidade, né? Tem alguma ação? Como que as pessoas, como que esse acervo chega nas mãos das pessoas?
Primeiro que eu acho que faz um bom tempo, não sei quando que a gente começou a ter o pensamento de que eram livros que não poderiam faltar nos nossos acervos. Então todas as bibliotecas da rede têm livros de literatura negra, literatura preta, literatura indígena, e pelo menos na minha biblioteca você chega, olha pro lado, estão assim, ó, bem na frente, bem visíveis. E eu queria só citar um exemplo, por exemplo, da nossa biblioteca Solano Trindade, que também tem pessoas maravilhosas. Eu adoro falar das nossas bibliotecas, porque muita gente potente reunida, né? A Biblioteca Solano Trindade, ela é uma dessas bibliotecas que está ali movida muito por um movimento de base, né? E eles realizam sempre o slam Letra Preta, que eu acho que é esse momento de, além de pensar nessas escritores e escritoras que vieram antes, de poder ter esse lugar da escrita que vem surgindo. E, inclusive, o slam Letra Preta já esteve também dentro dos eventos do Literação Papo. É uma das atividades que aconteceram no Literação Papo. E aí, a ideia do slam Letra Preta é justamente que as pessoas possam criar ou escrever um grito de revolta e resistência. Inclusive, o lema é revolta, rebeldia e resistência na ponta da caneta, slam, letra preta. Então, eu acho que essa ação, assim como Literação Pafro, são exemplos de como, para a nossa rede, eu acho que essas são temáticas que a gente sempre precisa estar tratando. Porque são mais do que temáticas, na verdade. São direitos que a gente acessa e busca, inclusive, por meio da literatura.
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
Obrigada, Clarice. É isso, né? Acho que a gente tem que reverenciar, sim, as nossas bibliotecas e as pessoas que estão nas nossas bibliotecas, né? A Biblioteca Solano Trindade traz uma força na formação, né, também. Então, é uma riqueza, né? E se faz muito necessário esses espaços de discussão, de formação, de resistência, de gritar mesmo, porque a gente precisa falar, né? A gente precisa se colocar. E a gente tem grandes referências na nossa rede, como a Bel Santos Maier, né? Que traz para a gente também muitas reflexões e muitos olhares para a gente poder discutir e traz referências para a gente, né? Quando você citou Cuti, a Neide Almeida, né? A Cidinha da Silva, que são referências e que a gente tem a alegria de receber nos nossos eventos e nas nossas bibliotecas para a gente discutir, para a gente falar, para a gente resistir juntos, né? Então, acho que a gente tem que reverenciar mesmo e estar aqui, a gente está aqui representando essa rede, todas essas bibliotecas e as pessoas que andam junto com a gente.
Inclusive, uma coisa que eu estava lembrando é que esse ano a gente já teve um esquenta, né, do Literação Pafro, que foi realizado lá na Casa 1, que teve um evento, né, do Coletivo Amém, que aí a gente fez parte ali na programação, e aí ele foi realizado com uma temática que a gente tentou fazer um recorte, né, que é a literatura preta LGBTQIAPN+. E aí, tipo, é muito legal ver como as coisas vão se reinventando, né, como a gente vai fazendo esses recortes, vai brincando, assim, com as possibilidades de ir além, sabe, na literatura mesmo. E aí, eu queria falar uma coisa. Teve uma vez que eu fui, né, na Literação Pafro, e eu fui mediadora. E aí, me deu vontade de escrever um texto por conta da mesa que aconteceu lá. Então, eu queria...
Por favor.
Pedir licença para ler esse texto que eu escrevi lá em 2019, quando eu tinha 20 anos. Eu vou ler. Eu, livro Memória, chegava, debatendo as páginas, enquanto os livros ancestrais ecoavam, trocando entre si histórias. Na mesma mesa, na mesma sala, a ponte, o rio, a estrada. Eu vejo meus sentidos embaralhados. Eu ouço carinhos, eu sinto passos. E há no ar cheiro de travessia. Um choro na garganta, um riso no olhar. Tudo me faz querer derrubar muros. Quero tudo nesse instante, eu posso lutar agora. Eu quero digerir lentamente cada memória. Assim, eu aprofundo as raízes pretas. Eu mapeio meu eu pessoa. Pulsante, eu sou narrativa. Eu sou a palavra enquanto fala. Na mesma mesa, na mesma sala, acontece coisa rara. O nó se reinventa em nós, que trançam poéticas resistentes, onde se encontram e transformam-se em quietudes literárias.
Uau!
Obrigada. É isso, né? A gente fala que ela é escritora, ela fica toda tímida de cantar. É escritora, gente, escritora. E traz muito nesse lugar, né? Como que esse movimento, como essa ação, né? E esse dia a dia, e esse lugar da visibilidade, né? Acho que, né, você trouxe a questão de empatia, de, né, a invisibilidade, da não empatia, né, da invisibilidade, da falta de representatividade. Acho que esse lugar de gritar mesmo, de falar, olha, nossa, isso mexeu comigo, causou, né, a gente falava, né, o Literatura e Direitos Humanos, traz muito esse lugar, assim, como que essa literatura que fala da questão do direito humano, direito à vida, chega em você, né? Bate em você, te toca, e que movimento a gente faz? E acho que a literatura, ela tem esse poder, né? De mexer com a gente, de tocar em alguns lugares, às vezes de dores, às vezes de coisas bonitas. E obrigada, Clarissa, por esse texto lindo e que dá pra gente ouvir várias vezes. Eu acho que traz muita história, muita força também naquilo que você diz. E aí, né? A gente tá falando da gente, né? Como que isso impacta a gente? Como que você acha que uma ação dessa, né? Você trouxe o exemplo do Islã Letra Preta, né? E a gente falando dos encontros na Casa 1, dos encontros que a rede faz, dos encontros com os autores. E o Litera Sampa Afro, ele é meio um compilado disso tudo, né? Ele traz autores, ele traz o Islã, ele traz o teatro, ele traz as artes, traz a música, para dentro de um espaço de discussão, de evento, de reflexão. Como você acha que essa ação impacta no território onde essas bibliotecas estão ou no território onde acontece o Litera Sampa Afro, né? A gente já levou o Litera Sampa Afro para o Museu Afro, mas a gente já levou o Litera Sampa Afro para muitos outros lugares, né? Que não necessariamente discute a questão das relações raciais, né? Da literatura negra. Então, como que você acha? Você acha que causa algum impacto?
Só causa. Só causa impacto. Eu acho que, como eu disse, quando eu participei do Litera Sampa Afro pela primeira vez, eu nem era mediadora de leitura. E eu achei que era bonito ver um livro onde as personagens fossem parecidas comigo. E mesmo em outras ações da nossa rede, eu acho que isso impacta totalmente na autoestima das meninas pretas, das pessoas pretas. Porque, cara, acho que além da gente poder se ver nesse lugar, se ler, a gente se vê e vai nesse lugar, né? Vou usar o que falaram aqui antes ou depois de mim, que é para ler, ver e contar. Então, eu vejo que isso impacta extremamente, porque muitas vezes, inclusive, as bibliotecas comunitárias são o único local cultural que um bairro tem. É triste falar isso, mas muitas vezes é o caso. E pensando que, às vezes, a escola não dá conta de ter esse momento que, para além do Dia da Consciência Negra, para além do Dia dos Povos Originários, né? Que nem é esse o nome que dão, né? Tô aqui já fazendo uma correção dos povos indígenas. Pensar que essas bibliotecas, esses espaços são esses locais. Então, eu acho que o impacto é total, assim, de formação mesmo do sujeito. Formação de criação, não digo criação de consciência, mas criação ou estímulo da consciência, sabe? é um conhecimento muito sensível que vai se criando a partir desses eventos.
E aí, né, a gente já citou alguns nomes aqui, né, de quem já esteve com a gente nesse lugar, né, de sentidos, de sentimentos, de mexer com a gente, de transformação, já estiveram com a gente, né, a gente falou do Cuti. Cuti foi a primeira pessoa a participar do Literação Pafro, quando a gente ainda estava construindo esse lugar, esse evento, esse movimento, e fez uma super formação. A gente falou, opa, a gente precisa fazer muita coisa nesse sentido. Então, o CUT abriu os caminhos aí com a gente. Mas já estiveram na Maria Gonçalves, Cidinha da Silva, Oswaldo de Camargo, Mia Couto, a Lisandra Souza e muitas outras referências na nossa história do Literação Pafo. E aí você fala desse impacto para as pessoas, né? Para as bibliotecas, para o entorno, mas você já esteve na mesa com algumas dessas pessoas citadas aqui, né? Foi mediadora. Como isso mexeu com você? Que impacto causou em você esse encontro com essas feras, né? Que a gente fica sempre pensando, a gente idolatra, e acho que a gente continua idolatrando mesmo, né? É isso, é esse lugar. Mas a gente acha que a gente nunca vai chegar perto, né? Que lindo, nossa, esse texto aqui escrito por Ana Maria Gonçalves, quem é essa mulher? E aí, de repente, você se vê no mesmo ambiente que era, sentada do ladinho, segurando a mão e batendo um papo gostoso com ela. Como foi isso para você, esse lugar de estar com essas pessoas tão pertinho ali, batendo papo, tipo, amiga, né? Vem, amiga, bora conversar.
Eu acho que isso meio que me deu, acho que um fôlego, né? Além de eu ficar admirada e pensar, meu Deus, olha onde eu tô. Eu acho que também o pensamento foi, cara, são inspirações. Minhas inspirações estão aqui. Tão vivas, eu acho que isso é importante, sabe? Ver esses passos, ver essas pessoas lutando e estando, também me dá uma força de lutar e estar, porque não é um lugar fácil. E aí, quando você estava falando, de novo, aqui, ó, marketing do nosso livro, de um dos livros da nossa coleção. Eu queria falar um trecho que está aqui, da Carolina Maria de Jesus, que eu acho que ele fala um pouco sobre isso. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade, a borracha, o papel, vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor, ninguém pode apagar as palavras que eu escrevi. Carolina Maria de Jesus. Eu acho que esse trecho ele fala sobre isso. Eu acho que essas ações que são realizadas pela Rede Literação Pafro, o Literação Pafro me dá uma sensação de que são coisas que, a partir do momento que a gente tenha um acesso, não quer mais largar, sabe? Não quer mais deixar de ver. Então, essas palavras escritas por Carolina Maria de Jesus, por cada uma das pessoas que fazem parte desse movimento, são as palavras que me dão uma sensação de que eu vou continuar, sabe? Caminhando, inclusive para aqueles que vêm depois de mim.
Você, né, trouxe Carolina, e Carolina teve quase sua história apagada, né? Teve vários livros traduzidos no exterior, muitas traduções, e aqui no Brasil, oi, né? E aí a gente foi trazendo Carolina para as nossas bibliotecas, né? Então, fazendo um evento em Parelheiros, falando de Carolina em todo lugar que a gente vai, né? Então, assim, a gente, né, com teatro, levando Carolina na dramaturgia e nas discussões e nas citações e nos nossos eventos. E aí, como você acha que esses encontros que a gente faz, né? Você trouxe vários exemplos aí de impacto, de mexer com a gente sentir, olha, tem alguém junto com a gente, né? Caminhando, a gente não tá sozinho. E esses encontros todos com esses autores e essas referências enriquece as discussões, essa discussão, né, e provocam, não só, porque a gente está falando muito aqui dentro das nossas bibliotecas, né, que a gente faz esse movimento, mas como esse movimento pode expandir para outros espaços educacionais, como as universidades, as escolas e outros tantos espaços que às vezes não chega, ou chega, né, sei lá, a Carolina Maria de Jesus, não vamos ler, porque ela escreveu errado, né, ou esse tipo de livro está causando, né? Então, esse livro a gente não vai colocar no nosso acervo, na biblioteca ou em outro espaço educacional, porque ele causa e não é esse lugar que a gente quer. Vamos ficar aqui morninho, por que que a gente vai mexer com isso, né? Então, como que você acha? Você entende? Você, enfim, como é para você isso? Assim, você acha que é possível? Você acha que já existe esse movimento dessa ação reverberando dentro desses outros espaços que são mais educacionais, que são, né, e aí eu penso muito universidade, penso escola, reverbera, impacta de alguma forma, como que você enxerga isso?
Bom, eu acho que já tivemos exemplos, né, mesmo dentro da rede, de pessoas que, a partir desse momento, que tiveram contato com, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, foi para a escola e falou: e aí, por que que a biblioteca não abre? E, ou a professora fala: ai, gente, tem uma autora que é a Carolina Maria de Jesus. E a pessoa pode falar: cara, eu sei quem é. E explicar, sabe? Falar: eu sei que ela tem um quarto de despejo, né? Então, eu acho que é um lugar que está sendo levado, sabe? É meio... Eu acho que assim, seria incrível poder pensar o Literação Páfro para além das bibliotecas comunitárias. E eu acho que a gente está aqui, né, falando, nos levem, e mesmo que ninguém faça esse movimento de nos levar, a gente está indo, porque cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pessoa que tem contato com esse evento, com certeza sai de uma forma diferente. E aí vai começando a causar essas perguntinhas, esse burburinho ali, aqui, de cadê? Cadê as escritoras pretas aqui nesse espaço? Eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente tem levado para outros espaços, né?
A gente está caminhando para o final, se deixar que a gente fica até a noite, né? Porque eu acho que são muitas coisas, são muitas reflexões. Tem alguma coisa que você, além de tudo isso, acho que você destacou vários pontos, né? Alguma coisa que a gente não falou que você destacaria do Literação Páfro? Você acha que isso aqui é um destaque? Isso aqui, ó, tem que colocar um holofote aqui, porque acho que isso diz muito o que é a Literação Páfro, muito da gente.
Ah, na verdade, eu estava aqui pensando, eu acho que o Literação Páfro, até ele vir a se tornar o dia do evento, é muita coisa que acontece, né? Pensar na escolha do acervo, na compra do acervo, nas conversas que a gente tem, nas formações que a gente tem. Eu acho que esse é um evento... Para que vir esse evento, é realmente um movimento. E é uma coisa muito cuidadosa mesmo que a gente tem feito. O que eu acho que é importante destacar é que está chegando já a nossa edição, que vai ter, viu, esse ano vai ter Literação Páfro. E que é importante que as pessoas estejam ligadas nas nossas redes sociais, @literasampa, nos sigam e estejam por dentro, porque são movimentos muito importantes e potentes.
E aí, última perguntinha, não menos importante, o que você diria para os leitores que querem, de repente, começar a ler literatura preta, literatura escrita por mulheres pretas, né? Acho que a gente reverencia também muito as mulheres, né, pretas, nesse lugar que a gente já sabe, né? A literatura escrita por homens, brancos, taraná, né? Tem essa escalinha ainda. Mas, enfim, o que você diria para os leitores que querem começar, ou alguma dica de leitura, enfim, para as pessoas acessarem esse acervo e essa literatura e poder também abrir o coração e abrir os olhos e dar essa mexida boa para esse caminho do movimento mesmo?
Eu acho que eu diria assim: você é criança, O Mundo no Black Power de Tayo, de Kilsan Oliveira. Mas não tem só esses livros, né? Tem mais. Tem um livro da Maya Angelou também, que ele é maravilhoso, que fala Nada Me Assusta. É... Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Eu diria Leia Cucci, Mel Duarte, Cidinha da Silva, Leia Neide Almeida, Oswaldo de Camargo. Nossa, eu quero falar a lista inteira. Leia Carolina Maria de Jesus. Leia Trindade. Eu acho que são muitas as opções mesmo. E se você tiver dúvidas, acesse uma biblioteca comunitária, com certeza. A gente vai ter esse momento para te indicar livros. Vem com a gente, vai lá, descobre onde tem uma biblioteca comunitária, se aproxime. E, por favor, leia mesmo, porque eu acho que é muito importante acessar essa literatura.
Thalissa, obrigada. Não sei se tem alguma coisa que você queira ler, você queira cantar. Convido, gente, canta demais. É compositora também. Ou que você queira destacar ainda desse tema, alguma coisa que você está com muita vontade de falar, que a gente não trouxe. E aí a gente vai para o encerramento, mas está aberto para você.
Não, eu só quero agradecer mesmo e dizer que o Literatura Sampaio é feito a muitas mãos. Hoje eu estou aqui, mas tem uma comissão, né, que não pôde estar aqui hoje, como, por exemplo, a Suilan, o Diggs, Duda, Júlia Gomes, Bruna, a Aniela também. São pessoas que também estão nesse processo. Isso a comissão desse ano, né? Porque, na verdade, é uma rede enorme que faz parte desse movimento, mas é mais dizer obrigado mesmo por estar nesse espaço. Que legal a gente acessar aqui essa agência e poder falar um pouco sobre nossas ações.
Obrigada, Clarissa. Quero agradecer muito também a Rádio Mistura por essa oportunidade, esse espaço para a Rede Literação para contar o que vem aprontando, aí, o que vem fazendo na área das bibliotecas comunitárias. A gente faz muita coisa bacana, vale a pena conhecer, acessar as bibliotecas do seu bairro. Deve ter uma biblioteca do lado da sua casa e você não sabe. Agora você vai saber, vai procurar, vai acessar. E que a gente possa aí disseminar a literatura, a leitura e todas essas discussões que são possíveis e que são importantes para a gente falar, né? Para a gente também garantir esse nosso direito humano à vida. Né? A literatura é vida. Então, agradecer muito, obrigada. E a gente encerra esse encontro de hoje com muita alegria e desse papo. Obrigada, Clarissa.